Nós temos a participação do presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, participando conosco aqui nas nossas emissoras. Jânio, inicialmente, bom dia. Obrigada por nos atender, né? Especialmente aqui no nosso programa, no Rumo ao Campo, deste sábado, um programa voltado totalmente aí para o agronegócio, né? Principalmente nesse ano, que é um ano de nos reinventarmos cada vez mais. Muito bom dia.
Bom dia, Luzia. Bom dia, ouvintes da Planetário. E todo o sistema de comunicação, um abraço também a todos os produtores rurais que estão ouvindo o programa Rumo ao Campo. É uma oportunidade boa para nós falarmos um pouco do trabalho da Coprel, do que nós estamos fazendo, como é que está esse impacto do Covid e do coronavírus nas ações da Coprel, na atividade de energia, na área da geração, na área de internet, né? O varejo, os desafios que nós temos aí pela frente.
Com certeza. Jânio, inicialmente vamos começar destacando aqui na nossa programação, né? A Coprel, ela vem sempre investindo, né? Cada vez mais no sistema elétrico, e a Coprel está dando continuidade nas obras do plano de investimento de 2020 na sua área de distribuição de energia, né? A cooperativa pretende investir nesse ano 40 milhões no sistema elétrico. Atualmente nós temos aí 6 projetos em andamento. Isso, Jânio?
Perfeito. O nosso orçamento e o plano de investimento nós não diminuímos. Lembro sempre, nós atuamos em atividade essencial. A gente tem que sempre lembrar os produtores e a comunidade, os ouvintes, que levar energia elétrica e internet hoje é uma coisa indispensável na vida das pessoas. Então nós precisamos continuar investindo. A Coprel tem um plano de investimento de melhorias aqui em Selva, no município de Birubá, as interligações dos municípios, as redes trifásicas no interior. Nós temos mais de 250 quilômetros de rede trifásica que a gente está fazendo melhorias, né? Muitas redes no passado eram monofásicas na beira de estrada. A gente está puxando essas redes lá do meio da lavoura para a beira das estradas, botando já uma rede robusta, trifásica, para sustentar o crescimento. E lembrar sempre que a gente tem um desenvolvimento importante. Dentro dos investimentos, nós temos um grande investimento que nós vamos concluir agora no final de junho. Era para estar previsto no final de maio agora, com essa pandemia e o ajuste das equipes, das empresas que estão trabalhando, nós vamos empurrar para o final de junho uma subestação de 138 kV, uma grande subestação e uma linha de transmissão de metal que vai ligar lá de Santa Vila Maria até a base da carga, que é o município de Marau. Nesse município nós vamos investir uma subestação de 2 grandes transformadores de 15 MVA. Nós estamos enxergando 15 anos para frente, investimento de 14 milhões de reais, que vai dar lá, 7 municípios daquela região vão ter uma melhoria de qualidade, diminuição dos desligamentos e muita confiabilidade na expansão, especialmente do agronegócio. Aquela região cresce muito, avicultura, suinicultura, a própria atividade de leite, que teve ciclos alto, baixo, né? Ela tem ainda uma expansão de ampliação. Então, a gente fica também feliz por estar segurando esses investimentos na atividade rural. Outras coisas importantes na área de energia, né? Nós estamos fazendo melhorias, interligação aqui em Saldanha Marinho, nós vamos todo alimentar pela subestação de Birubá. É uma região que nós, nas reuniões que fizemos no interior, percebemos que lá é atendido por Santa Bárbara. Santa Bárbara, só para dar uma noção, a RGE puxa uma rede aqui de Birubá, passa por Alfredo Breno e Santo Antônio, tem mais de 50 anos de idade, essa rede atende Santa Bárbara. E lá na ponta sai uma rede para atender aquele interior de Saldanha e parte de Santa Bárbara. Aqui nós, pelo nível de reclamação, pelo nível de qualidade, estamos ampliando a nossa rede que sai aqui de Birubá e vai ser interligado nessas regiões aí para nós atender pela subestação de Birubá, que é uma subestação robusta, que dá uma confiabilidade e uma qualidade de energia melhor. Então, eu vou dizer assim, na área de energia a gente está muito fazendo grandes investimentos para sustentar. Só para dar um dado, o Brasil vai passar agora, as últimas informações da economia, com um PIB negativo de 5%. Então, o consumo de energia devia cair, mas é o inverso. A nossa região, eu volto sempre a lembrar, a nossa região é uma região muito rica, muito abençoada com o agronegócio. A Coprel vai crescer quase 7% no consumo. Muitas das pessoas que estavam na cidade foram para o interior nesse período de isolamento. aumentou o consumo, mesmo com o risco esse, algumas atividades, por exemplo, que nem o leite, que alguns produtores abandonaram e que o preço não ficou tão, nos últimos dois anos, principalmente, nós percebemos, né, que o consumo de energia no meio rural, na agroindústria, nas atividades industriais que são ligadas na Coprel, a projeção desse ano é crescer na faixa de 6 a 7%. E é uma notícia boa, é uma notícia boa. Mesmo com toda essa pandemia, Luzia, vamos pensar, as indústrias que nem uma Vence Tudo aqui de Birubá, uma AGCO, as áreas industriais que são atendidas pela Coprel, essas empresas estão tocando, o agronegócio está funcionando, então a gente fica feliz porque a gente está sustentando também esse crescimento, querendo que as pessoas fiquem no interior com renda e com uma vida melhor.
Com certeza, Jânio, e nessa sua fala é muito importante, né, porque a gente percebe a evolução constante da energia elétrica no interior, né, porque a gente sabe aí que o nosso público do interior sofria muito, né, com a falta de energia, e a gente percebe esse investimento que a Coprel faz, né, a cada ano, inovando cada vez mais e crescendo e ampliando, né, as suas ferramentas aí, a sua tecnologia viável para que leve o desenvolvimento da energia para o campo, e isso é um ponto muito positivo. Positivo, né?
Vamos pensar o seguinte, nós temos um plano, do plano de investimento nós vamos instalar esse ano mais de 70 religadores automáticos. O que, que é isso? É um equipamento importado e de grande sensibilidade, a gente já bota nos ramais hoje. A gente telecomanda eles aqui por Ibirubá. Por exemplo, quando dá aquele pique de 3 vezes, no terceiro ele desliga o ramal antes de acontecer o defeito. Por exemplo, um raio, um pássaro, uma árvore que bateu, um galho de árvore bateu na rede, é um defeito passageiro. Então ele desliga a rede e volta de novo. Depois ele faz mais uma tentativa. Na terceira, por exemplo, se romper um cabo, caiu um poste, ele tem que desligar aquele ramal. Ele desliga o ramal com defeito e não desliga todo o sistema elétrico. A Coprel está fazendo um investimento muito grande nessa área. A Coprel tem mais de 200 hoje equipamentos instalados, todas as redes, né, para diminuir o tempo das pessoas sem energia. Eu me recordo, né, que muitos anos atrás, nas idas que eu tenho viajado aí para os outros países, né, Deus queira que a gente possa voltar a continuar fazendo isso, né, e a gente viu o que é importante. É o tempo que as famílias ficam sem luz. Então nós temos que cuidar disso. A Coprel tem um indicador de desempenho que mostra quantas horas por ano cada produtor fica. Nós ficamos focados em cima disso. Por isso que quando vai faltar luz, a gente avisa 72 horas. Quando falta luz e a gente não avisou, a gente liga depois ou manda mensagem por SMS. Nós mandamos mais de 1,5 milhão, Luzia, por ano, de mensagem de torpedo para avisar. Avisos de todo tipo de aviso para as pessoas terem informação. Esse é o respeito de quem é dono da cooperativa. E nós temos que cuidar muito disso, né? Outro caso importante, por exemplo, no debate do Conselho Consultivo, que são os líderes, a governança da Coprel é uma coisa muito bonita. Nós temos 3 líderes por município. E esses líderes vêm aqui na Coprel, ajudam nós a fazer o planejamento. O ponto mais importante é nós ajudar as pessoas que estavam com rede monofásica botar uma rede bifásica ou trifásica. Para ele botar um graneleiro, para ele botar uma irrigação, para ele botar um tambo de leite, se ele quiser ele botar um aviário ou qualquer outra atividade, ou melhorar a qualidade de energia, que no passado estava só lá com monofásica, a Coprel banca 60% do custo. E na parceria que nós temos com o Sicredi, nós financiamos em 5 anos e bancamos metade do juro, para que o juro não passe o juro da poupança, para que ele possa fazer esse investimento, para que melhore. Na Assembleia anterior, a Coprel destinou mais de 2,5 milhões de reais para esse fundo, para nos ajudar os produtores a melhorar a qualidade de energia. E eu acho isso um ponto muito importante. Esse fundo Mais Energia que nós criamos, né, é justamente para estimular o produtor a não desistir, para ele continuar lá, a sociedade persistindo, tem anos bons, mas tem anos ruins. Eu sempre digo, dentro da cesta, né, que ele tem lá, ele tem ovos de galinha, de peru, de pato, de todos os tipos, né? Às vezes só dá o soja. Esse ano nós tivemos seca, mas o preço foi compensador. Quem sabe na próxima, o equilíbrio dos produtos que ele faz, ele consiga fazer uma média boa de renda. E nós temos que ajudar. A COPREL tem que ser uma grande facilitadora do trabalho, da vida e do desempenho do meio rural. Nós temos que estar ao lado do produtor ajudando ele. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, aproveitar aí a oportunidade, Luzia.
Claro, Jânio, fica à vontade.
Nós estamos muito felizes com o crescimento do projeto da Triway, da COPREL Telecom, porque esse mês, com a pandemia, o incremento de pedidos aumentou quase 20%. O que, que é a internet no interior de qualidade, por exemplo, com fibra ótica? Imagina, Luzia, os pais, os avós estão no interior, os filhos hoje estudam pela internet. Daí o governo tentando liberar, nivelar até a área pública com a área privada, que é um desafio muito grande, mas quem tem condições de ter internet com qualidade, especialmente no interior, imagina, a internet aproxima as pessoas. Hoje a saudade que tu tem das pessoas distantes, tu faz pelo WhatsApp, tu usa pelas ferramentas de tecnologia. Vocês na rádio, quando fazem uma transmissão, fazem pelo Facebook. Então, essas coisas aproximam as pessoas. Então, a gente está muito feliz porque a gente conseguiu fechar aqui em Selva, por exemplo, no mês de maio, ampliar a área de Arroio Grande, Santa Terezinha, a linha Floresta, a linha São Pedro, com vai para Tapera. Panambi, nós conseguimos fazer 31 quilômetros de fibra ótica lá em linha Ciaru, Maranegra, Amado, todas essas localidades do interior, Santa Polônia, ali perto, que vai para Pejuçara, nós interligamos por fibra ótica. Tapejara fizemos investimento muito importante. Eu gosto de falar de dois cases, o case de Birubá, a Luzia, um case muito bonito. A prefeitura, com todos os vereadores apoiando, aprovaram uma lei municipal participando com R$1.000 para cada produtor rural que bota uma internet com fibra ótica no interior. É educação, é sucessão rural, é deixar o jovem do interior motivado a ficar no interior. Então a gente criou Marau, por exemplo, a prefeitura ajuda a nós a bancar a linha troncal e em cada localidade, uma coisa invejável. Eu tenho falado no Brasil inteiro do case de Marau. Marau bota uma câmera de vídeo monitoramento em cada localidade. Vocês imaginam isso? A segurança para a comunidade do interior ter uma câmera de vídeo monitoramento monitorado pela polícia e pela brigada militar. Então, isso são coisas bonitas. O município de Gentil, nós fizemos um programa agora para fazer 100% do município em 4 meses. O município nos ajuda a puxar a troncal e a comprar o banco a 50% do custo. Todo produtor que precisar botar um projeto, nós agora estamos juntando os produtores, fazendo, puxa a rede troncal. Isso foi criar energia, demorou um pouco, mas andou. Esse mês nós fizemos 900 conexões, Luzia. A gente está muito feliz com o crescimento da Triway. Não está na velocidade que nós gostaríamos. A COPREL ainda luta para captar um grande financiamento junto ao BNDES para nós levar. Nós já chegamos a 33 municípios, mas nós temos 70 da área de ação da COPREL. Temos muitos desafios pela frente, mas a gente, ao menos, está crescendo o número de conexões e de associados na área da Triway, da COPREL Telecom. Esse ano vai passar de 30% em relação a 2019. Isso é muito positivo. Então, quer dizer que a gente está no caminho certo. Essa é a direção. Vamos ajudar o produtor a ficar no interior, vamos ajudar os filhos que estão fazendo sucessão rural a ficar no interior. Nós temos que ajudar eles a ter uma vida tão boa como quem está morando na cidade.
Com certeza, Jânio. E importante também a gente falar um pouquinho, né? A COPREL vem inovando em Saldanha Marim, como o senhor comentou no início da entrevista, Marau, Panambi, enfim, aqui em Selva, a cidade vizinha aqui, nossa, né, de ambas as cidades, está em andamento a primeira etapa de uma obra de troca de condutores, né? Em 2 quilômetros de rede trifásica troncal. Então, são notícias como esta que a gente tem que divulgar, né? Notícias boas, notícias de investimento, de se reinventar cada vez mais, né?
Nós, lembrando, né, que nós temos tomando os funcionários, nossos colaboradores, nossos colegas aqui, estão tomando todos os cuidados, né, de proteção, de protocolo de segurança. Os plantonistas nossos, quando fazem uma instalação de internet nas casas, ele bota um suporte até, tipo, de uma proteção nos pés, máscara, faz todo o procedimento. mas a vida tem que continuar, nós precisamos continuar fazendo aquilo que é muito importante. A vida das pessoas, vamos dizer assim, tem que voltar a uma normalidade, se nós podemos chamar disso, né, para que nós possamos ajudar eles a fazer essa passagem, esse momento de desafio, esse momento importante. Tenho feito, eu presido a Infracoop, né, que é a Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura de Energia do Brasil. Passo o dia inteiro fazendo videoconferência com o Ministério de Minas e Energia, com senadores. Ontem eu falei, inclusive, com o senador Luiz Carlos Reis, para ele fazer uma pressão junto em cima ao ministro, o ministro Bento, de Minas e Energia, para que as cooperativas não fiquem fora do decreto esse do Covid que saiu aí, que o impacto que deu, muitas cooperativas não vão ter impacto, mas outras sim. Eu pego um caso de uma cooperativa aqui de Gravatal, de Santa Catarina, que é só área turística. Tu imagina uma área turística nessa época, está tudo parado, o consumo de energia deles caiu 25%. A inadimplência aumentou 20%, então eles precisam de ajuda. O que, que é? Buscar um financiamento para conseguir passar esse momento. Então, além de ajudar a Copreol, a gente tem ajudado as outras cooperativas, né, a tocar a vida para que o sistema cooperativo, especialmente o de infraestrutura, que é o nosso caso, de energia, consiga ajudar os produtores nesse período dessa pandemia, mas também consigam tocar a vida, né, para conseguir lutar e crescer e nós possamos fazer isso. Então, eu quando vejo ali Selva fazer um investimento desse, a área industrial de Selva, só para dar um dado, Luzia, é muito importante para nós, porque ali tem empresas que são muito importantes na economia da região. O Ludwig, por exemplo, é um associado nosso que ele produz hoje materiais para a John Deere, para a Stara, para tudo que é empresas da região. Eles são empresas, uma empresa de referência regional. Cai um forno daqueles, poucos minutos, então nós alimentamos eles por dois lados, por Tapera e por Ibirubá. Onde cai uma, nós alimentamos por outra. Então a gente tem um nível de confiabilidade, uma preocupação com a qualidade dos serviços. Então esses investimentos, principalmente para quem produz, nós temos que ajudar. Então esse é o nosso grande desafio, de nós continuar com esse compromisso, né, e esse propósito. Eu acho que o propósito da Copreol é um propósito muito lindo, né, de melhorar a vida das pessoas, né, e também, acima de tudo, a renda das famílias, para que eles continuem fazendo suas atividades.
Perfeito, Jânio. E eu gostaria muito, né, de te perguntar também, porque você como um empresário, um gestor, um renomado gestor, né, que a gente inclusive vê o seu exemplo, né, de pegar junto com os teus colaboradores. Quando vivemos uma crise como a que estamos passando hoje, é muito comum que alguns empresários se desesperem, né, deixando a emoção tomar conta às vezes da situação, esquecendo da razão. Apesar de difícil, é preciso que se tenha um sangue frio, digamos assim, muita coragem para reagir de forma assertiva, usando-se as ferramentas que temos em casa corretamente, né? O momento da retomada é agora, não se perder tempo. E nessa semana que se finda, né, que se passou, eu fiz uma entrevista onde a gente falava sobre os 4 R's fundamentais para a retomada da sua empresa, que é a reação, retomada, repensar e reorganizar, né? Então, eu acho que eu gostaria de concluir contigo, né, falando a respeito disso, né, na tua pessoa como empresário, como um gestor, né, que a gente tem exemplos aí, de retomar, né, de ter uma reação, de repensar, de se reorganizar e continuar, né, porque a gente sabe que esse momento de pandemia que nós estamos passando é um momento, é momentâneo. A gente tem fé e esperança e acredita assim na cura, que é a vacina, né, e disso, a gente acredita muito nisso. Sabemos, né, que temos aí um déficit na economia, mas que tudo vai ser superado. O importante é que a gente saiba reagir de uma forma assertiva, acredito eu.
Eu acho que é muito importante fazer esse tipo de manifestação, Luzia, porque nós precisamos ter esperança, nós precisamos acreditar na nossa potencialidade. Eu volto a lembrar a todos que estão nos ouvindo, nós estamos numa região maravilhosa. A atividade rural, o agronegócio, a economia, claro que nós vamos ver pessoas nas áreas urbanas, pequenos empresários da área do comércio, de serviços deu uma queda nesse período, mas eu volto a dizer, isso é momentâneo. A vida continua, a renda não caiu tanto. A justificativa justamente agora é o momento de segurança do consumidor. Nós precisamos motivá-lo para que ele... E outra coisa importante também é olhar para dentro das nossas atividades, para nossas empresas. Muita coisa que a gente jogou para debaixo do tapete, será que não é a hora de trazer isso para frente? Não é hora de fazer as mudanças que a gente precisa fazer, não é para ter coragem para fazer o projeto, aquele que estava escondido, que a gente não puxou para frente. Então a gente sempre tem, não pode parar de ter os sonhos na frente. Bota os sonhos na frente, se motive, junta o seu time, né? Que é hoje nessa hora que tu busca esse grupo que tem a sinergia, que caminha na mesma direção, que tem o mesmo propósito, que está na veia, palpitando a mesma coisa que você. Você tem que contaminar a equipe com esse tipo de pensamento, porque é isso que faz a diferença. São as pessoas fazem a diferença, e as pessoas têm que pensar que nessa hora nós temos que tentar reverter todo esse clima, muitas vezes de negativo, lá fora, mas a gente passa isso se a gente tiver um bom propósito, umas boas metas, né, compartilhadas, né, a gente tem que, o sonho tem que ser coletivo, junto com as pessoas, né, e ter humildade também para enxergar que tem vizinhos com dificuldade, que é o momento de ajudar ele na questão local. Vamos comprar coisas, vamos comprar de quem é daqui, vamos ajudar quem está perto, vamos olhar quem está no seu bairro, na sua comunidade. A gente pode ajudar para sair junto da crise. Então eu vejo que nessa hora é muito importante as pessoas passar esse sinal positivo, né, que vai passar, que é temporário e que a vida vai continuar. E que a gente vai continuar acreditando, né, que os nossos municípios, né, o nosso estado, o nosso país, é um grande, tem grandes potencialidades, né, e não vai ser isso só que vai tirar tudo isso que a gente construiu de tantos anos. Eu aqui desejo, acima de tudo, agradecer a oportunidade, para que a gente possa passar um pouco desse pensamento aqui para a tirosia do ouvintes da Planetário e a rede de notícias, né? Especialmente ao programa Rumo ao Campo, passando uma mensagem principalmente para o homem do campo, para o homem do interior, que nós estamos juntos, nós estamos do lado dele, construindo saídas, né? Se ele precisar de nós, nos ligue, nos cobre, né? Nos acione para que nós possamos ajudá-lo a continuar tocando a vida e ter uma vida melhor.
Com certeza. Jânio, fico muito grata com a tua participação aqui na nossa emissora. Muito obrigada pela atenção, pelo seu tempo disponibilizado com a gente e com os nossos radiovintes. Muito obrigada, um bom trabalho e sempre avante.
Muito obrigado, Zia. Essa energia aí possa ser a energia de todos, né? E sempre tenho dito, né? O pessoal da arte de comunicação brinca conosco. A Coprel, né? É tudo de bom, que nós possamos continuar assim. Grande abraço.
Este então, Jânio Vital Stefanello, presidente da Coprel, participando conosco aqui na nossa emissora, no programa Rumo ao Campo. Com as informações, falou a repórter Luzia Camargo.